Muito, muito boa tarde a todos e a todas. Estamos em condições de começar esta reunião, que é uma audição com a Associação Sistema Terrestre Sustentável Zero, que desde já agradeço a presença do Sr. Presidente Francisco Ferreira e, portanto, vamos iniciar a sessão. E vamos iniciar esta sessão. Mas antes disso, eu queria só fazer dois pequenos... Pedir a vossa atenção, por favor. Queria só fazer duas situações pendentes que ficaram de ser apresentadas nesta parte inicial, e é todo assim que assim o faça. Uma referente a um pedido e uma solicitação da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que fez chegar aos serviços a sua vontade de intervir. Como não pertence à Comissão, eu coloco à consideração da Comissão se acham, se aprovam esta vontade da deputada fazer a sua intervenção, no devido tempo, obviamente. Se houver, da parte de algum grupo parlamentar, alguma questão queiram colocar nesta audição. Ninguém coloca nenhuma questão, por isso, poder-se-á aceitar esta vontade da Sra. Deputada. Por outro lado, queria dar as boas-vindas ao Sr. Deputado Filipe Pacheco, do Partido Socialista, grupo parlamentar do Partido Socialista, que passa a fazer parte desta comissão por substituição da Sra. Deputada Ana Passos, quanto creio que assim tenha. Portanto, seja bem-vindo a esta comissão e naturalmente, o desejo de uma participação forte e profícua dentro da comissão. Posto isto, passamos à apresentação do requerimento que foi apresentado pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, sobre as obras de asfaltamento da duna primária da Praia da Fonte da Telha, em Almada, e para isso tenho a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua para fazer a apresentação deste mesmo requerimento. 2 minutos, Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Zero. Eu acho que o requerimento e toda a situação é conhecida o suficiente para dispensar grandes e aprofundadas apresentações. Tem a ver com uma situação que foi bastante noticiada de asfaltamento da estrada de acesso à Fonte da Telha por parte da Câmara Municipal de Almada, que levantou muitas questões sobre a pertinência e até sobre os riscos ambientais que colocaria o tipo de material utilizado e que estariam em causa com a decisão de utilizar material bituminoso numa duna primária, em zona de Ren, em zona contígua à paisagem protegida da Arriba Fóssil, e se isso levantaria ou não riscos para o cordão dunar, para o agravamento da erosão costeira e, sobretudo, em zona de grande vulnerabilidade de linha de costa face às alterações climáticas, como, aliás, é cada vez mais visível sempre que há tempestades ou em que há situações climatéricas mais agravadas. A Zero foi uma das associações, ou associação, que por ter também estas críticas ou estas dúvidas, fez denúncias formais sobre esta decisão de asfaltar a estrada de acesso à Fonte da Telha. Esta é uma situação que nos preocupa do ponto de vista ambiental e, portanto, aquilo que queríamos saber é que preocupações é que levaram a Zero a fazer estas denúncias e a conclusões é que chegou, entretanto, sobre esta decisão da Câmara Municipal de Almada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dando seguimento a esta audição, tenho agora a palavra o Sr. Presidente Francisco Ferreira, em nome da entidade requerida, neste caso, para uma intervenção inicial que não ultrapasse os 10 minutos. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito boa tarde, Srs. Deputados e Srs. Deputadas. É com muito gosto que aqui estamos para fazer, então, a análise desta nossa situação, do trabalho que fizemos relativamente a este episódio, digamos assim, de asfaltamento da zona da Fonte da Telha. Queria-vos dizer, em primeiro lugar, que há um conjunto de slides que vos devem ter sido distribuídos, tanto quanto sei, quer relativamente a esta audição, quer em relação à próxima, sobre centrais de biomassa. Portanto, na primeira parte deverão ter esta componente. Estou certo, têm essas cópias. Pronto, era só, Nós queríamos evitar o uso de papel, mas não, as circunstâncias não permitiram ultrapassá-lo. Ora bem, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma cronologia. E essa cronologia tem a ver com o seguinte. No início de junho de 2020, nós constatámos a realização de obras na Fonte da Telha. E, portanto, a Zero reage, digamos assim, em relação a um conjunto de associados da Zero que visitaram, que frequentavam a praia, que frequentavam a zona e que nos chamaram a atenção daquilo que estava a acontecer. Ora, nós, a partir de 12 de junho, fazemos uma série de denúncias públicas, sendo que apenas emitimos depois um comunicado mais tarde, a 25 de junho. E a 25 de junho nós chegámos à conclusão que havia que fazer duas missivas, uma junto da CCDR Lisboa e Val do Tejo, por causa de se tratar de uma zona de reserva ecológica nacional, em nosso entender, e, por outro lado, à Inspeção-Geral do Ambiente, Mar, Agricultura e Ordenamento do Território, Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território, por violação quer do programa de Orla Costeira Alcobaça-Cabo Especial, quer também por violação, portanto, do regime de proteção da REN. A 1 de julho de 2020, através de ofício, a IGAMAOT confirma-nos a abertura do processo de denúncia, mas desde aí não foi recebida qualquer informação posterior. A 22 de julho, a Zero, e só após a intervenção da Comissão relativa aos documentos administrativos, recebe resposta, há aí um erro. É que não foi da IGAMAOT. Recebe a resposta da CCDR. Eu agora é que estou a ver aqui o slide. Portanto, foi-nos enviada a resposta da CCDR ao VT, dizendo que, com toda a documentação relativa ao processo, e onde se mostrava que tinha dado entrada na CCDR uma solicitação para intervenção na REN datada de 19 de junho. Portanto, claramente posterior, nesta altura, a 19 de junho, já praticamente todas as obras estavam efetuadas no local. E a CCDR, nessa altura também, já tinha, portanto, anunciou também que tinha efetuado uma deslocação ao local. Mas, portanto, aquilo que nos permitiu perceber da cronologia é que a Câmara Municipal da Almada faz um pedido relativo à REN, já depois das obras estarem numa fase muito adiantada. Entretanto, não soubemos mais notícias e a 29 de setembro, a Zero, na sequência desta audição, solicitámos explicações à CCDR Lisboa e Val do Tejo para saber o que é que tinha sido, entretanto, feito. A 30 de setembro, a Sra. Presidente da CCDR LVT diz-nos que já apreciou a argumentação produzida pela Câmara de Almada em sede da audiência prévia à notificação inicialmente comunicada, mas não sabemos qual é essa notificação, se envolve ou não a retirada das obras, o que é que está previsto ou não, mas pelos vistos depreende que já a Câmara de Almada já foi notificada, mas como tem áreas de competência também da Agência Portuguesa do Ambiente e a APA ainda se está a pronunciar, o que supostamente decorreu na semana passada, só depois é que a CCDR-LVT nos irá comunicar o que é que foi esta. Qual foi a decisão, digamos assim, da CCDR-LVT. Portanto, como digo, esperamos que nos próximos dias saber um pouco melhor quais os pormenores em causa. Estão aí algumas fotografias presentes que mostram bem como a duna primária foi ocupada, quer na zona da Fonte da Telha, são várias fotografias, primeiro tiradas a 12 de junho, depois a 16 de junho, depois a 25 de junho, nas diferentes praias, onde aliás se vê, há uma muito significativa, parece-me a mim, que é a de um bulldozer, exatamente em cima da zona de duna primária, a intervir nesse espaço. Ora bem, dar-vos só os argumentos que nos levaram a tomar esta ação e a pedir, portanto, uma intervenção da parte da IGAMAOT e a pedir esclarecimentos à CCDR-OVT, é que, efetivamente, nós não temos dúvidas que aquela é uma zona não nidificante e para todos os propósitos. Eu não posso ter usos e ações de iniciativa pública ou privada, incluindo vias de comunicação e pequenas beneficiações de vias e de caminhos existentes, sem novas impermeabilizações. E, portanto, se há ecossistema absolutamente sensível, é exatamente aquele naquela zona. Depois, há um conjunto de argumentos relativos ao programa de ordenamento ao programa de orla costeira de Alcobaça, Cabo Especial. É um programa que foi aprovado em 2019, que já foi transposto para o PDM de Almada, depois viria a ser transposto em agosto de 2019, e o que é facto é que nós identificamos um conjunto de normas gerais que não foram cumpridas. E identificámos a norma geral 1, a 3, a 4, a 5, a 6 e a 12, e ainda a 14. Portanto, há um conjunto de ultrapassagens. E depois, porque também se trata de uma ação interdita na chamada faixa de proteção costeira e na margem, que é uma zona particularmente sensível. E, portanto, também identificamos aí o que é que esteve em causa na construção daquela zona. Por último, o próprio regulamento de gestão das praias marítimas e do domínio hídrico do Troço Alcobaça Cabo Especial não tem prevista este tipo no plano de intervenção para a Praia da Fonte da Telha, não está prevista qualquer intervenção desta natureza e, portanto, e mesmo que tal se verificasse, não tinha sentido porque ia contra algumas normas de gestão, entretanto, presentes no próprio POC. Houve outras dúvidas que se nos levantaram, nomeadamente a questão do pavimento drenante. Por aquilo que pudemos constatar no local, não nos parecia ser, de forma alguma, um pavimento que pudesse ser classificado como drenante, mas esta questão para nós é secundária, porque, quer dizer, eu posso asfaltar, se eu destruir uma duna, ou se eu destruir parte de uma duna numa zona sensível, com pavimento drenante ou com pavimento não drenante, quer dizer, o erro é suficientemente dramático para eu não o dever fazer, não é? Houve um conjunto de declarações do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática e da Câmara Municipal de Almada, que disseram que, primeiro, confirmaram que as obras iriam parar, portanto, ou seja, desde o final de junho que não houve mais obras e, portanto, efetivamente, não sabemos quem tomou a decisão, se foi uma decisão da parte da própria Câmara, se foi uma decisão imposta para alguma das entidades, se foi uma recomendação, mas o que é facto é que as obras pararam e fala-se agora de um estudo de requalificação que, em nosso entender, não deve ser confundido com o retomar, quer dizer, o voltar à situação inicial que para nós é efetivamente crucial. Só para terminar, dois aspectos. O primeiro é que porque é que nós demos tanta visibilidade àquilo que se passou na Fonte da Telha? Porque a passagem de competências para as autarquias, para muitas das intervenções no litoral, da parte das autarquias, é particularmente perigosa, digamos assim, se não houver um acompanhamento da parte das entidades que gerem o espaço. E, por exemplo, achamos que a atuação da Agência Portuguesa do Ambiente foi efetivamente dramática, porque é ela a entidade gestora do litoral e, ao mesmo tempo que estava, porque podemos constatá-lo de diferentes formas, ao mesmo tempo que a Câmara Municipal dizia que estava a articular com a APA e tinha reuniões com a Agência Portuguesa do Ambiente sobre o que estava a fazer, quer dizer, a APA dizia-nos que não se tinha que pronunciar porque, efetivamente, era uma competência da Câmara, que tinha sido transferida para a Câmara e, portanto, ela não tinha intervenção. Portanto, não conseguimos perceber qual era ou não o papel da Agência Portuguesa do Ambiente, que pelos vistos tem algum, porque a CCDR reconhece que a APA também tem de ser ouvida neste contexto. E a segunda questão que também nos parece importante é que, com as alterações climáticas, com a subida do nível do mar, com áreas destas em risco, eu não posso estar a fazer este tipo de obras sem pensar bem no que é que vai ser o futuro daquelas zonas em termos de erosão e em termos de ameaça para o território. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos agora às intervenções dos grupos parlamentares. Antes disso, quero cumprimentar e saudar a presença de todos os senhores deputados e deputadas que nos estão a acompanhar via Skype. Portanto, um cumprimento para quem não está cá fisicamente, mas nos está a acompanhar via Skype. Dizer, creio que a senhora deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, deve nos estar a ouvir, que a sua solicitação foi aceita por a Comissão e, portanto, terá o seu tempo de intervenção na parte final destas mesmas intervenções de 2 minutos, tal qual como a senhora deputada Joacine de Catar Moreira também tem 2 minutos de intervenção. Para os restantes grupos parlamentares, o tempo estimado é 3 minutos, peço que cumpram este tempo que está atribuído e, nesse sentido, vamos iniciar esta ronda de intervenções em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Filipe Pacheco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradecer os votos que me dirigiu há bocado de boas-vindas. Boa tarde a todos. Eu gostaria de começar por cumprimentar o professor Francisco Ferreira e a Associação Zero, agradecer a exposição também que aqui nos fez, mas eu gostaria de me concentrar, mais do que nos procedimentos aqui deste processo, sobre a intervenção em si e em 4 aspectos que foram referidos pela Zero, aliás, até em 2 declarações recentes publicadas no vosso site e também divulgadas à imprensa, em 4 aspectos. Portanto, referem que foi feito um alcatroamento e um acesso em terra batida, que está localizado em duna primária, que vai impermeabilizar de forma dramática um troço considerável de estrada e aumentar o acesso e a implantação de mais atividades numa zona já sensível. E aquilo que eu gostaria de começar por perguntar é em que documentos é que a Zero se baseia para fazer este conjunto de afirmações, porque é dito que foi feito um alcatroamento e um acesso em terra e que a intervenção vai agora impermeabilizar o troço. Ora, no ofício que a Câmara Municipal de Almada nos dirigiu a esta comissão, refere que esta zona já estava impermeabilizada e o próprio parecer da APA também refere isso mesmo. E passo a citar que o troço em causa já se encontra artificializado e recorrendo até diversas vezes à utilização de macadama. Ou seja, nós podemos concluir que o troço já estava impermeabilizado muito antes até desta intervenção ter existido. É também dito que é feito um asfaltamento em zona de duna primária. E aquilo que eu acho que também é preciso esclarecer é com que base é que até o Bloco de Esquerda e o PCP se baseiam, ou em carta geológica, para fazer esta afirmação de que estamos em duna primária. Aliás, o próprio requerimento que levou a esta audição hoje e do Sr. Ministro sobre este asfaltamento referem asfaltamento em duna primária. Mas nós hoje conhecemos as conclusões de um estudo que foi remetido, penso eu, a todos os deputados, foi elaborado pela FCT, sobre o ordenamento dos acessos e estacionamento da Fonte da Telha, que diz exatamente que o acesso intervencionado não se localiza sobre qualquer unidade geológica classificada como dunas, mas sim sobre a unidade de areias de praia. Mas o estudo até vai mais longe. Diz, por ter sido feito sobre uma via já existente, não teria provocado qualquer destruição ou alteração aos depósitos das dunas já existentes. Portanto, eu acho que desde logo é preciso perguntar, ou a questão que se põe, é porque é que o Bloco e o PCP afirmaram por diversas vezes, e até num tom bastante alarmista, que a intervenção era feita em zona de duna primária, portanto, em cartas geológicas é que se basearam, portanto, porque a evidência, seja das cartas territoriais, seja do próprio estudo da FCT, dizem que tal não é verdade. Portanto, é uma evidência de que isso não é verdade. Depois, continuando também com as declarações da Associação Zero, portanto, falam de que a intervenção vai aumentar o acesso à implantação de mais atividades. E, portanto, eu acho que para quem conhece aquilo que é a Fonte da Telha, o antes e o depois da intervenção, eu acho que aquilo que nós podemos perceber é exatamente o oposto. Portanto, a intervenção vai regular o fluxo de trânsito desordenado e a excessiva concentração de veículos que lá existia, vai combater o estacionamento caótico, melhorando aquilo que é a capacidade também de assegurar assistência e salvamento de pessoas, e o estudo da FCT diz tudo isto...
Eu terminar, Sr. Deputado, faz favor.
O estudo da FCT diz tudo isto e nós vemos, e termino, Sr. Presidente, até mostrando aquilo que são as imagens do próprio estudo, que mostram aquilo que é a área libertada ao longo de toda a via que já estava já existente, recordar que isto é uma via já existente, portanto estamos a falar de uma área libertada de 3.500 metros quadrados, ou seja, 40% da área pavimentada. E, portanto, nós vemos a comparação entre aquilo que era o estacionamento desordenado que aqui era feito e a atual, eu sei que estas imagens são pequenas, mas eu penso que o estudo foi distribuído, e, portanto, eu acho que aquilo que eu pergunto, e começando por perguntar isso, é qual era a alternativa que a Zero sugeria num contexto de uma alteração que foi temporária e que a própria Câmara Municipal reconheceu, que agora está a articular com o Governo e com a própria FCT aquilo que é um plano mais permanente, uma alteração permanente de um plano de requalificação para esta zona, esse sim,
muito obrigado.
De forma não temporária.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Nuno Carvalho. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo a si, cumprimentar naturalmente e agradecer os esclarecimentos dados pela Associação Zero e cumprimentar os restantes deputados. Sobre esta questão em concreto, há primeiro uma nota de reforço de agradecimento até pela forma como aqui foi explicado todo o histórico no que respeita à intervenção e às intervenções que já ocorreram e aquelas que devem ocorrer sobre esta zona. E, nesse sentido, é fundamental nós termos por base aquilo que é a orientação que se quer para a Fonte da Telha. Ora, o plano pormenor da Fonte da Telha, de março de 2015, deu uma clara orientação nesse sentido, que vai pela renaturalização daquele espaço. E, portanto, essa é a orientação que deve ser dada e esse é o caminho que deve ser seguido. É evidente que, entre uma descentralização de competências e entre o acompanhamento dos técnicos nessa descentralização de competências com a Câmara Municipal da Almada, é fundamental que a competência que existe da parte da APA e das instituições possa valer naquilo que são as intervenções por via da descentralização de competências. Ora, se o Sr. Secretário de Estado do Ordenamento do Território visitou este local antes da intervenção, se a APA colaborou, eu não consigo compreender porque é que o Sr. Ministro do Ambiente conseguiu, com tanta facilidade, desautorizar todas as entidades que participaram neste processo, sem nós podemos perceber, afinal, o que aconteceu. Era fundamental, e o PSD é a favor, é defensor da confiança nas instituições, era fundamental perceber, como de resto disse bem aqui a Associação Zero, através do Sr. Presidente, Sr. Francisco Ferreira, o que é que levou a APA a recomendar, ou não recomendar, porventura até pode ter havido uma recomendação que nós não tínhamos conhecimento, a uma intervenção ou não intervenção deste género. Mas também é fundamental não esquecermos que nós não estamos apenas a falar, e aqui sublinho outra vez, do princípio de renaturalização deste espaço, nós não estamos apenas a falar de uma via rodoviária que é pavimentada. Nós estamos a falar de uma zona que tem um problema que é muito mais lato, que tem uma abordagem que tem que ser muito mais lata, que passa pelas edificações que estão lá erguidas já há bastante tempo, que naturalmente tem que merecer uma solução que seja compatibilizada com a solução de habitação e que seja naturalmente no caminho de haver uma renaturalização. Agora, na mesma audição em que o Sr. Ministro do Ambiente faz referência a esta obra, está por explicar, eventualmente aqui, eventualmente numa forma clara, o que é que aconteceu com a participação por parte das entidades públicas, especificamente a APA, nesta matéria, e eu creio que esse aspecto é aquilo que nos poderá dar este parecer técnico, esta validação, ou neste caso, a crítica ou rejeição técnica deste projeto, é aquilo que nos poderá levar à verdadeira apreciação política. Sem ela existir, com toda a sinceridade, o PSD não altera o seu princípio sobre esta matéria. E para terminar, Sr. Presidente, eu sublinho. É fundamental perceber o que é que foi o papel da APA neste aspecto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dando continuidade, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Joana Mortágua, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu acho que é sintomático que o PSD consiga defender aqui a renaturalização como a estratégia para a fonte da telha e a pavimentação daquela estrada, tudo ao mesmo tempo. Tem uma explicação muito clara, o facto de ter sido o vereador do PSD na Câmara de Almada o responsável por esta obra e, portanto, desse ponto de vista, PSD e PS, é natural que aqui defendam a obra, porque por razões de alinhamento partidário, não estou a criticar nem a contestar isso, estou aliás a naturalizar, não vale é depois fugir às questões fingindo que elas não existem. Há aqui uma questão que nunca foi esclarecida. A obra foi apresentada na Câmara como uma obra definitiva, que aliás, com um material que seria utilizado também nos acessos às restantes praias da Costa da Caparica, e como uma obra que fazia parte do plano da Câmara Municipal para a reabilitação da Fonte da Telha, que naturalmente precisa da reabilitação e da renaturalização, aí não, nenhum de nós tem dúvidas. Mais tarde, quando foi questionada pela polémica que gerou, a obra deixou de ser a melhor obra possível, com o melhor material possível e a mais definitiva de todas, e passou a ser apresentada como uma obra provisória feita no enquadramento das medidas necessárias para responder ao Covid-19 e à necessidade de adaptação do acesso às praias pela Covid-19. E agora, a obra deixou, aliás, foi nesse sentido que o Sr. Ministro do Ambiente veio dizer que aquele pavimento não podia lá ficar, que não era adequado e que, no final da época balnear, teria de ser substituído. Então, passámos de ser a melhor obra de sempre, definitiva, para ser provisória e justificada pelo Covid. Agora, ouvindo aqui o Sr. Deputado do PS, a obra voltou a ser a melhor obra possível e que se podia ter feito na Fonte da Telha sem qualquer sem riscos ambientais, sem risco para a duna, sem problemas com a REN, sem problemas nenhums. E eu acho que esta dificuldade em acertar um único discurso que justifique aquela obra e que enquadre aquela obra nos vários instrumentos de ordenamento do território e de proteção ambiental que existem, eu acho que é essa dificuldade que depois também gera dúvidas, não é? E é natural que gere essas dúvidas. Eu acho que há uma lição que todos tiramos aqui, é que a descentralização de competências nesta matéria não é boa para a proteção do ambiente, porque cria muitas dúvidas sobre que competências é que tem cada entidade para fiscalizar, ou para permitir, ou para deixar de permitir uma intervenção deste tipo. E acho que isso é uma lição mais geral que todos podemos tirar. Mas em relação ao particular, aquilo que eu lhe queria perguntar, face a estas dúvidas todas, e que, percebendo já que a própria Zero não tem clarificação sobre, por exemplo, qual seria o papel da APA nesta matéria, sendo que nós próprios também acabámos por perceber que havia aqui um jogo de empurra relativamente à autorização e à fiscalização, e termino, Sr. Presidente, aquilo que eu queria perguntar é, mesmo que a obra venha a ser temporária e mesmo que venha a ser substituída por outro tipo de pavimento, que riscos é que existem neste tipo de intervenção em zonas desta natureza e que estão identificadas como zonas em que é necessário fazer a sua renaturalização?
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Eu não quero interromper os trabalhos, eu vou ter que sair mais cedo. E só queria dar nota dessa informação. E também já agora, se me permite, de uma forma muito breve, eu espero que isto não seja uma coisa à volta de coligações ou protocoligações, porque eu nem sequer sei quem está coligado no Parlamento, ou se calhar até
muito
sabemos,
bem, bem.
Isso não é para aqui chamado.
Estamos esclarecidos. Pelo Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Paula Santos, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Dr. Francisco Ferreira, agradecendo a sua vinda ao Parlamento. Nós, quando tomámos conhecimento e tivemos a oportunidade desde logo também de nos deslocarmos ao local, o Partido Comunista Português, e questionámos também o Ministro relativamente a esta questão na última audição regimental, exatamente porque nos pareceu que há aqui um conjunto de desrespeitos e de atropelos dos instrumentos de gestão territorial, nomeadamente aqueles a que fez referência da REN e do plano de... Da orla costeira. E não temos dúvidas, independentemente do processo de transferência de competências, processo ao qual nós não acompanhamos, e é o processo ao qual nós consideramos que há um conjunto de competências, não só por haver um conjunto de aspectos que são geradores de conflitualidade e de confusão, por não saber exatamente quem tem a competência do quê. Mas neste caso em concreto, não aceitamos de facto a resposta que foi dada pela APA a dizer que não tinha nada a ver sobre o assunto porque as competências tinham sido transferidas para a Câmara, quando não é verdade, porque os instrumentos de gestão territorial, nomeadamente aqueles que são de âmbito nacional, têm de facto uma palavra a dizer e têm aqui responsabilidades relativamente a essa matéria, tal qual como ficou confirmado com a solicitação por parte da CDCDR de pronunciamento por parte da APA. E, de facto, todo o processo que está revestido de um conjunto de incongruências e de violações daquilo que devia de ser um procedimento normal para uma intervenção que ainda por cima, neste caso concreto, não respeita os instrumentos de gestão territorial. Eu gostaria aqui de solicitar alguns esclarecimentos, até por um conjunto de intervenções que já foram aqui proferidas, para ver se estamos a falar exatamente da mesma coisa. O parecer, tivemos também conhecimento do conjunto de informações relativamente à Câmara Municipal de Almada e que faz referência de que a área já está impermeabilizada, mas o parecer da APA não é isto que diz. Diz que o troço se encontra artificializado. Eu gostaria de lhe perguntar se estamos a falar exatamente da mesma coisa, porque nós entendemos que não, os termos não querem dizer exatamente a mesma coisa. Depois, também não é verdade quando se refere que na carta geológica não está identificada qualquer duna. É preciso continuar a ler o que a APA diz a seguir, porque diz que é de supor, quer pela respectiva notícia explicativa, situada mais a norte, que a pretensão desenvolve-se na formação geológica que é de dunas. Isso está tudo lá escrito relativamente... estou a falar no parecer da APA, quem tem a responsabilidade dos instrumentos de gestão territorial. E depois também não é verdade que tenha havido reordenamento do trânsito. Basta ter lá ido este verão para perceber que não houve qualquer tipo de reordenamento, trânsito de estacionamento, para perceber que não houve qualquer tipo de reordenamento de estacionamento, portanto, uma praia que de facto também conheço e não foi isso que aconteceu neste período. O que eu gostaria de perguntar...
Quero terminar, Sra. Deputada, faz favor.
Gostaria de, além destes esclarecimentos relativamente a estas matérias que lhe solicitei, duas questões. Daquilo que percebi da sua intervenção da queixa da Zero à Igama Watt, para além de ter sido notificada de que tinha iniciado o processo, não teve mais nenhuma informação, é isso? Esse era um aspecto que gostaríamos de confirmar. E depois uma segunda questão sobre o seguinte. Quando questionámos aqui o Ministro, e esperemos que o Ministro venha brevemente a esta comissão, porque foi aprovada este requerimento nosso, o Sr. Ministro, para além de ter dito que não achava que fosse a solução mais adequada, considerou que, referiu também, que após o fim da época festival deveria ser removido este pavimento. Pergunto-lhe se tem conhecimento de alguma iniciativa ou de algum desenvolvimento de procedimentos neste sentido.
Sra. Deputada, tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PAN, a Sra. Deputada Bibiana Cunha, que nos está a acompanhar via Skype. Boa tarde, Sra. Deputada, está-nos a ouvir?
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito gosto em ouvi-la, neste caso ainda não estou a ver, por isso é só ouvir, mas faz favor de intervir quando pretender. 3 minutos.
Eu penso que a Câmara já estaria ligada... mas irei então intervir. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo desde...
Faz favor.
Também os restantes senhores e senhoras deputadas e cumprimentar o Sr. Professor Francisco Ferreira, a quem temos também o dever de agradecer à Zero pelo trabalho que tem desenvolvido ajudado precisamente a prevenir e a corrigir crimes ambientais, como no fundo é o caso que hoje aqui está em apreço. No que diz respeito precisamente a este caso que estamos aqui a discutir hoje, da parte do PAN, lamentamos aquela que é a postura deveras preocupante da Agência Portuguesa do Ambiente, aquela que é a irresponsabilidade do município de Almada e até, enquanto isso, o Sr. Ministro do Ambiente, em junho passado, dizia-nos que após a época balnear terminar, o asfalto seria retirado e substituído por pavimento permeável. Este é claramente um dos aspectos deste jogo do empurra, naquilo que está a ser o processo de transferência de competências e que nos preocupa sobremodo que esta venha a ser, de facto, a modalidade praticada. Ou seja, empurrar e sacudir a água do capote. E, portanto, de forma muito pragmática, há uma série de questões que gostaríamos de colocar à Associação Zero, nomeadamente, e desde logo, que resultados é que espera a Associação das ações que tem tomado em relação a este crime ambiental? E o que é que espera também por parte do Governo, o que é que espera por parte da Assembleia da República nesta matéria? Gostaríamos também de saber se consideram que o programa da Orla Costeira ao que passa Cabos Pichel deveria ser revisto, se a Associação Zero tem conhecimento de situações similares noutras zonas do país e no que diz respeito àqueles que são os investimentos em matéria de adaptação às alterações climáticas na Orla Costeira portuguesa e em concreto nesta zona abrangida por este programa da Orla Costeira, qual é a opinião mais concreta da Zero sobre os investimentos que estão a ser feitos? E por fim, não menos importante, como é que considera a Associação Zero que se pode acautelar que a transferência de competências nestas matérias não se torna, de facto, naquilo que já estamos a evidenciar, que é claramente um jogo do empurra? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do PEV, tenho a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva. Faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados, cumprimentar o Dr. Francisco Ferreira pela disponibilidade para vir cá conversar connosco sobre este problema, que, como sabemos, se encontra na paisagem protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica, que foi criada em 1984 e a sua classificação deve-se ao seu excepcional valor geológico, geomorfológico e paisagístico. Os seus elementos de paisagem mais significativos são a Arriba Fóssil, formada por vários estratos subhorizontais, de rochas sedimentares, de conteúdos fossilífero e de origem fluvio-marinha. A área protegida estende-se ao longo de 13 km de costa, desde a Costa da Caparica até à Lagoa da Albufeira, numa faixa litoral de largura variável e que, para além da estrutura geológica da Arriba, engloba uma longa extensão de praias e diversos aglomerados urbanos e zonas rurais. A Fonte da Telha, com os reconhecidos problemas urbanísticos de gênese ilegal, é uma zona cuja necessidade de reordenamento e requalificação vem sendo reclamada e anunciada desde há muito. Prevista no Plano de Ordenamento da Orla Costeira Alcobaça-Cabos Pichel, no Plano de Ordenamento e Gestão da Rábida Fóssil da Costa da Caparica, Lagoa da Albufeira e áreas adjacentes. Atualmente, verificamos que o edificado existente está sujeito aos perigos provocados pelo processo natural da erosão da Rábia e a instabilidade provocada pelas alterações climáticas e pela ameaça da subida do nível médio das águas do mar. Por isso, os verdes consideram que a intervenção de nivelamento e asfaltagem de caminhos em plena zona dunar da Fonte da Telha, realizada pela Câmara Municipal, levanta sérias dúvidas quanto à sua permeabilidade, como a zona requer, e muito menos se enquadra numa requalificação equilibrada, tal como exigido. Uma intervenção que consideramos desadequada face à sensibilidade da zona e, por isso, no dia 13 de julho, uma delegação dos Verdes fez uma visita à área intervencionada da Fonte da Telha para verificar que a nova construção viária em pleno cordão dunar primário, com toda a movimentação de terras e sedimentos e a aplicação de materiais tóxicos derivados do petróleo, é muito prejudicada a dinâmica toda a proteção que o cordão dunar constitui para todo o ecossistema, servindo ainda para aumentar a vulnerabilidade de toda aquela zona aos efeitos das alterações climáticas e à consequente subida do nível médio das águas do mar, e que esta obra em nada contribui para avaliar a pressão exercida pelo estacionamento abusivo e desordenado, como pude verificar e como já foi aqui referido. Por isso, as minhas questões são, apesar de ser uma obra temporária, como já ouvimos aqui hoje, de que forma é que este piso pode trazer consequências graves para aquela zona? E referiu que este estudo que está agora a acontecer, de requalificação, referiu que ele não deve voltar à situação inicial. O que é que pretende dizer com isto? Que este estudo pode atrasar a retirada deste material já de forma que o Sr. Ministro do Ambiente se comprometeu, ou que, de alguma forma, as previsões e os planos que estão para aquela zona não são as adequadas? E penso que era tudo. Ah, e que ações de adaptação às alterações climáticas deveriam estar a decorrer nestas zonas mais vulneráveis, como a Fonte da Telha? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira. Faz favor, Sra. Deputada.
Sim, senhora. Portanto, eu iria iniciar por agradecer a militância absolutamente necessária e fundamental da associação ao longo destes vários anos. Eu acho que é mais ou menos óbvio que o que está aqui hoje efetivamente a ser avaliado é se há ou não há confiança na APA e nas decisões que a APA toma sucessivamente, não é? É óbvio que se a APA não considerou inviável, se a APA não considerou um atentado enorme que houvesse essas obras, automaticamente a APA legitima completamente o que houve e os impactos eventuais. Eu, cada vez que imagino esta área, eu imagino sucessivamente a hipótese de subida do nível das águas. Isto é uma realidade ou não é? E na eventualidade de efetivamente haver esta necessidade de mitigar o avanço da subida do nível das águas, como é que então depois estas obras se enquadram? Quando se ouve sucessivamente a ideia de que não, isto são obras momentâneas, isto depois há de isto aquilo, normalmente são obras que vão se mantendo da maneira que iniciaram e a seguir, anos mais tarde, estamos novamente a encontrar maneiras de nos relacionarmos, não é? Com isso. E era isto só.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para terminar esta ronda de intervenções, tem agora a palavra a Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, que nos está a acompanhar via Skype. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A começar por agradecer à Comissão pela possibilidade de participar, também agradecer a presença do professor Francisco Ferreira em representação da Zero e, obviamente, todo o trabalho que têm desenvolvido em prol do ambiente e especificamente em relação a esta situação, até porque foram uma das associações que denunciaram. Em julho já tivemos a oportunidade de colocar uma série de questões relativamente a esta situação ao Ministério do Ambiente, lamentavelmente ainda não tivemos qualquer tipo de resposta. Segundo declarações da Câmara Municipal de Almada aos Mídia, a obra respeita integralmente o parecer positivo do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Teve sempre o acompanhamento da Agência Portuguesa do Ambiente, e já percebemos que foi um acompanhamento que foi pedido posteriormente. E segundo a Câmara, a cautela e salvaguarda à duna primária, dado que incide sobre o acesso já existente aos concessionários. Posteriormente, o Ministro do Ambiente e da Ação Climática veio aqui mesmo na Assembleia da República, afirmar que o asfalto deveria ser retirado e, em resposta, um vereador da Câmara Municipal de Almada, disse que a afirmação do ministro merecia alguma estranheza, e que, portanto, que é consensual que a Fonte da Telha na Costa da Caparica e restante frente costeira do concelho carece de um plano integrado e já quanto a levantar o atual pavimento, que não faz sentido. Portanto, por parte da Câmara Municipal da Almada, parece não haver vontade de retirar o pavimento. A pergunta que lhe faço é, de facto, se vale a pena ou não vale a pena. Se avançar com esta remoção, que tipo de cuidados se devem ter? Podem surgir aqui novos danos ambientais? Consideram que nesta fase isto é suficiente, portanto, apenas a remoção, ou deverão ser tomadas mais algumas medidas de compensação face a potenciais danos que tenham existido? É só isto. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E muito bem, terminada esta ronda de intervenções, tenho agora a palavra o Sr. Presidente Francisco Ferreira, da Associação Zero, para um tempo estimado de 10 minutos responder às questões que porventura foram colocadas. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado pelas vossas perguntas. Eu começaria precisamente por começar por dizer, porque acho que é importante. Eu sou docente da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, do mesmo departamento que fez o estudo, como é evidente por razões óbvias do ponto de vista ético, não faço parte da equipa, nem sei o que é que foi feito, nem sei o que foi apresentado. Mas posso dizer que não apenas os maiores especialistas na parte de análise do NAR e que estiveram na execução do plano, em resposta, obviamente, ao seu deputado do Partido Socialista, Filipe Palma, que em relação à caracterização daquela zona como duna primária, há também declarações presentes no Expresso de um dos melhores especialistas e, certamente, eu diria com mais experiência, em comparação com os meus colegas da minha faculdade nesta área, para classificar aquela zona como duna primária. Não tenho dúvidas em relação a isso, cada um tem as suas competências. O meu colega responsável, José Carlos Ferreira, é da área de ordenamento do território, não, enquanto que o professor Sérgio Barroso, que esteve ligado à definição do que é o cordão dunar em várias características, ao longo de todo o programa da Orla Costeira, eu confesso que tenho que concordar que, do ponto de vista do conhecimento da zona, confio mais na opinião a balizada do professor Sérgio Barroso do que do professor José Carlos Ferreira. Mas confio, acima de tudo, na minha opinião. Eu estive lá, eu lhe garanto que conheço a legislação desde há muitos anos e não tenho dúvidas que aquela zona onde estava colocado o bulldozer retirar areia é a duna primária. Se for ver as definições do ponto de vista geomorfológico do que é uma duna primária, podemos ir às referências, todas as que quiser, que eu não tenho dúvidas que aquela é uma zona de duna primária. Portanto, até os cientistas têm visões diferentes e entre colegas temos visões diferentes, mas eu queria deixar claro que estou aqui como representante da Zero. Uma coisa são, a minha área de trabalho é a qualidade do ar, não de investigação, digamos assim. Mas não tenho dúvidas, dentro do meu conhecimento na área de ambiente, que aquela zona deveria ser classificada como a duna primária. Mas é muito simples. Eu acho que isso tudo será esclarecido, espero eu, e acho que estou a responder já a algumas outras perguntas, pelo trabalho que venha a ser feito por parte da IGMAOT e por parte também do trabalho que venha a ser feito pela CCDR-LVT. Porque se a CCDR-LVT considerar que aquela zona está classificada como Reserva Ecológica Nacional, isso é num contexto em que aquela zona é efetivamente, se enquadra no âmbito da zona do NAR que não deveria ser intervencionada e para a qual não houve autorização que deveria ter sido pedida atempadamente. Portanto, eu confesso que a melhor resposta, e confiando nós nas entidades, será dada dentro de dias, por quem de direito que fará essa análise e depois, obviamente, nós contestaremos se terá sentido ou não. Portanto, entre um estudo da FCT encomendado pela Câmara da Almada e a atuação das entidades e alguns outros peritos que se pronunciaram, eu diria que me inclino, quer dizer, que tenho que conhecer o estudo primeiro da FCT, como é evidente, mas há zonas ali em que eu não tenho grandes dúvidas do que foi intervencionado. Só tomar nota de algumas outras coisas. Um terreno em Tuvenã, que era o que lá estava, não tem de forma alguma o grau de impermeabilização do acotrovamento que foi feito. Portanto, é incomparável. Vou-lhe dar vários exemplos. No Parque Natural da Arrábida há várias estradas, uma que vai desde o sítio onde eu vivo, em Palmela, até Setúbal, que nunca foi alcatroada. E nunca foi alcatroada precisamente por questões de impermeabilização. Mas é uma estrada que tem algum grau de impermeabilização porque é uma estrada de areia. Okay? Portanto, agora, tem algum grau de impermeabilização, mas não tem nada a ver com aquilo que é a intervenção que foi feita, quer em termos de largura. Portanto, nós documentámos, e depois, se quiser, as fotografias também são claras, mostram não apenas aquilo que aumentou em termos de impermeabilização, mas o colocar da própria estrada. É impossível pensarmos que aquilo... Há realmente aqui uma conversa que me faz um pouco de impressão, é que nunca ouvi falar de uma alteração temporária, a não ser a partir de determinada altura do discurso. Se me arranjar algum documento que realmente fale de alteração temporária, o próprio parecer que é enviado pela Câmara para a CCDR a pedir a intervenção, não fala de nenhumas características temporárias e, portanto, o formulário que é aqui feito diz tão simplesmente a comunicação prévia, nos termos do artigo 22º do Decreto-Lei 166/2008, diz a realização de uso ou ação, bem como infraestruturas associadas à utilização de praias, sendo a área a afetar, com a execução da pretensão, 8.415 metros quadrados, para que se anexe o formulário devidamente preenchido, etc. Não fala em lado nenhum da palavra temporária, o que foi submetido a 19 de junho. Portanto, eu acho que realmente não há uma coerência nesta cronologia em relação àquilo que estamos a falar ou não. E como digo, quer dizer, para nós este tipo de intervenção põe em causa aquilo que pode vir a ser outras intervenções no litoral. Volto a dizer, temos nada contra, em particular, a Câmara da Almada, ou seja, que a Câmara for. O que nós nos apercebemos é que um dia destes teremos o Sudoeste Alentejano, teremos uma... câmaras no Algarve, em Espinho, seja onde for, a fazer este tipo de obras e depois sem a capacidade de atuação das autoridades como nós gostaríamos, de antecipação, digamos assim, como nós gostaríamos. Agora, nós esperamos que a Inspeção-Geral de Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território vá até ao fim no apuramento de responsabilidades e que elas sejam efetivamente identificadas. Quanto à... Que riscos tem este tipo de intervenção? Bem, a questão aqui que se coloca é que se há consequência pior das alterações climáticas, eu acho que é a subida do nível do mar. Nós temos as cheias, nós temos as ondas de calor, nós temos uma série de consequências, mas a pior de todas é o aumento do nível do mar. E não tem sentido nós estarmos a aumentar os riscos, nomeadamente... daquilo que é a subida desse nível do mar. E o risco, um dos aspectos principais para eu impedir a subida do nível do mar é a presença da duna primária. É a presença das elevações que lá estavam presentes e que agora já não estão em algumas zonas. E é o facto de eu ter... Portanto, aquela zona, mais cedo ou mais tarde, vai ter que ser verdadeiramente requalificada. É isso que está previsto no plano litoral. É isso que o Ministério do Ambiente tem, é isso que o professor Filipe Duarte Santos, que coordenou o plano, diz de todo o litoral. Portanto, não tem sentido eu estar a fazer obras que vão em sentido contrário dessa renaturalização que foi falada. E, portanto, a questão aqui é que, para nós, a remoção do pavimento é um elemento pequenino daquilo que é preciso fazer. Ou seja, eu posso remover o pavimento, eu posso fazer uma operação de reestruturação das dunas. Aliás, só dizer uma coisa, a Almada tem dos melhores exemplos na zona de Santo António, na zona já próxima da Foz, de tentativa de requalificação das dunas para impedir o avanço do mar. E, portanto, eu, se calhar, era esse tipo de trabalho que eu deveria estar a fazer de uma forma mais extensa na Fonte da Telha. O estar a retirar o pavimento, quer dizer, eu nunca vou conseguir chegar à situação anterior. Agora, para nós isso é um remédio que não tem sentido em termos finais, quer dizer, pode ser um passo a dar, sem dúvida, porque poderei reabilitar parte da duna, poderei garantir a impermeabilização, mas, quer dizer, é uma solução temporária. Um dos aspectos que me parece importante é que se o POC deve ser revisto. Eu acho que não. O POC foi feito de uma forma muito competente, teve discussão pública. Nós precisamos é de manter o espírito que ele teve desde o seu início e que é a salvaguarda do litoral. Portanto, para nós não é uma questão de revisão, é uma questão de aplicação, de implementação, de monitorização e de responsabilização das diferentes entidades que estão associadas. E agora, realmente aqui o problema da transferência de competências parece-me dramático, independentemente de uma questão partidária que possa haver entre quem está no governo e quem está nas autarquias. Quer dizer, para nós o problema da transferência de competências é que, e que nós na altura dissemos, é que nós passamos a ter a visão de cada um dos municípios em vez de respeitarmos a visão absolutamente fundamental que foi definida pelas várias entidades. Só para, em relação ao Partido Ecologista Verde, bem, aquela zona que foi intervencionada não é da área de paisagem protegida, portanto, não, sem dúvida alguma que para nós é dramático eu estar a ter um impacto tão grande na paisagem imediatamente ao lado e junto da área protegida, mas aquela zona em si da intervenção não merecia parecer do ICNF. Já o mesmo não se passa nas outras praias mais a norte, onde efetivamente as estradas necessitam dessa intervenção, nomeadamente porque estão em zona de perímetro florestal. E, portanto, do ponto de vista paisagístico, nós parece-nos que aí, sem dúvida, a presença da Arriba Fóssil foi relevante. Relativamente ao que a deputada Joacine Catar Moreira referiu, a APA é um... A Agência Portuguesa do Ambiente é algo que nós esperamos que as diligências da IGAMAOT venham a esclarecer. Porque há uma questão muito simples, que é nós não percebemos como é que se reportam reuniões com a APA e publicamente isso é transmitido também pelo Sr. Presidente da Câmara, quando a APA depois diz que não tem qualquer responsabilidade na intervenção do território, mas depois se percebe agora que, nomeadamente via CCDR, a APA tem essa responsabilidade. Portanto, é preciso clarificar, até não é neste caso, é para o futuro, quer dizer, para que se perceba quem tem responsabilidade ou não na gestão do território. Aquela zona...
Queira terminar, Sr. Presidente, quando for possível.
Sim, senhor. Aquela zona... vamos lá ver... Um dos nossos receios que nós temos, e respondo também à senhora deputada Cristina Rodrigues, um dos receios que nós temos é que se tente reinventar aquela zona quando nós já sabemos quais são as regras de utilização daquela zona. Ou seja, uma das minhas preocupações com aquilo que se vai fazer agora e com a promessa que foi feita pelo senhor ministro e com o estudo da Faculdade de Ciência e Tecnologia é que eu não preciso de reinventar ali nada. Eu sei o que são as normas gerais do POOC. Eu sei quais são todas as características que tenho que ali garantir. E, portanto, eu não posso fazer uma requalificação que vá contra aquilo que está no programa da Orla Costeira. Isso seria, para nós, salvo a expressão, pior a emenda que o soneto, porque aí sim eu terei uma verdadeira revisão do plano da Orla Costeira, do programa da Orla Costeira, o que nós achamos que não é propriamente necessário.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, e mais uma vez o agradecimento em nome da Comissão pela sua presença e pelos esclarecimentos prestados. Vamos terminar esta audição, mas antes disso queria aqui dar duas informações que me parecem importantes ao momento, que é, há pouco o Sr. Deputado questionava sobre a audição com o Ministro, se já está ou não agendado. ao momento não está agendado, já temos algumas propostas em cima da mesa, nomeadamente uma proposta para o dia 14, uma outra para o dia 21, e vamos tentar acertar com o Sr. Ministro essa, ou 22, essa mesma audição. Portanto, é uma questão agora de acertarmos calendário, mas a nossa intenção é fazer esta audição quanto antes, até porque a questão está a ser colocada neste momento e já é de todo conveniente que se faça essa mesma audição o mais rapidamente possível. Portanto, depois serão informados sobre as datas porventura acordadas e possíveis para se fazer essa audição. Deixe-me só fazer uma outra comunicação, se não se importa, e depois passo-lhe a palavra. Dizer, por outro lado, que também creio que já é do vosso conhecimento e foi enviado para todos os senhores e senhoras deputados, que é um convite que recebemos da senhora Presidente da Câmara de Almada para uma visita, para que a Comissão faça uma visita ao local. Portanto, é um convite que foi endereçado à Comissão, dirigido a todos os elementos desta mesma, todos os deputados desta mesma Comissão, e, portanto, equaciona-se este facto de estarmos ou não disponíveis e dispostos a fazer esta visita, até porque, como sabemos, ao momento há um conjunto de restrições que não podemos ultrapassar. De qualquer forma, trataremos desta questão, fazendo as diligências necessárias para efetivar ou poder efetivar essa mesma visita. Por fim,
Sr. Presidente, Sr. Deputado, faz favor. Só um pedido de esclarecimento, também na sequência daquilo que estava a ser dito, para perguntar se foi de facto distribuída a todos os deputados aquelas conclusões preliminares. Portanto, eu, pelo menos, recebi do estudo técnico e científico que foi elaborado pela FCT e que tinha as tais conclusões, porque eu também não sei se ele foi distribuído à zero, e acho que isso era importante, aquelas conclusões de que, de facto, nós estamos a falar de duna primária, de que existiu uma redução, portanto, não existiu um aumento da via, mas uma redução, redução do lugar de estacionamento, de que não... Portanto, havia, não aumentou o grau de risco na zona. Acho que isto são tudo conclusões importantes para o debate que aqui hoje fizemos e para o debate da audição
já que teremos na próxima semana. Já percebemos, e só lhes queria dizer que a nós compete-nos fazer distribuição de informação pelos grupos parlamentares e pelos membros da Comissão, não propriamente fazer distribuição à Associação Zero, porque não é da nossa competência fazer essa distribuição. Daquilo que é da nossa competência, isso foi feito e foi distribuído a todos os elementos. Certo? Muito bem. Vamos já dar continuidade a uma outra audição. É uma questão de intervalo para se refazer lugares. Muito rápido, 2, 3 minutos, está bem? Estamos preparados para dar continuidade. E mais uma vez o agradecimento ao Sr. Presidente da Associação Zero.